Muito boas tardes a todas e a todos. Esta é uma reunião de troca de impressões com o Presidente da Generalitat. E estamos aqui na condição de deputados, membros da Assembleia da República, Casa da Democracia em Portugal. Estão presentes deputados do Partido Socialista, do PSD, do Bloco de Esquerda. Haverá porventura outros senhores deputados ou senhoras deputadas que irão chegar, a sessão plenária terminou agora mesmo, e eu queria dar as boas-vindas ao Presidente da Generalitat, dizer-lhe do interesse que temos em ouvir o que tem para nos dizer. Seguimos com atenção aquilo que se passa na Catalunha, por todas as razões, que têm a ver com, desde logo, com a proximidade geográfica e com a proximidade histórica que temos com o povo da Catalunha. Naturalmente, que a situação presente é uma situação que nos merece toda essa atenção e que estão aqui, certamente, pessoas, deputados, que têm opiniões diversas sobre essa realidade. E por isso mesmo o que pretendemos é ouvi-lo, ouvir as suas observações, os seus comentários, para que depois haja um tempo de perguntas, de comentários, enfim, creio que o objetivo é exatamente este, e por isso, sem mais, dando-lhe de novo as boas-vindas e expressando-lhe o nosso agradecimento pela sua disponibilidade para nos vir, para vir conversar connosco, tem a palavra é sua. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boas tardes. Mi portugués se acaba aquí y siento tener que continuar en español. Hace un año, creo que mañana precisamente, este Parlamento, el Parlamento de Portugal, votaba una resolución que para nosotros, para el pueblo de Cataluña, fue muy importante. Ustedes votaban y pedían al Gobierno de España buscar una solución política para el conflicto de Cataluña basada en la voluntad de los pueblos y específicamente la voluntad del pueblo de Cataluña. Antes que nada y en primer lugar, obrigado Portugal, obrigado por esta decisión que tomó un Parlamento de un país de la Comunidad Europea, el primer Parlamento que tomó una decisión así. Y que puedo decirles que desde Cataluña no lo vamos a olvidar. Efectivamente, vicepresidente, vivimos una situación de un conflicto político catalán muy, muy grave, muy importante. Seguramente ustedes están siguiendo, quizás no con la intensidad con la que los catalanes lo estamos siguiendo, pero el juicio político que se celebra en el Tribunal Supremo de Madrid contra la mitad del Gobierno de Cataluña, del anterior Gobierno de Cataluña. Y, como pueden imaginarse, esa situación está creando en la sociedad catalana, pues unos momentos de gran inquietud, puesto que, como ustedes, todos los que participamos, y yo el primero en el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre del 2017, vimos perfectamente qué pasó, vimos perfectamente que los votantes, los 2.300.000 catalanes que fueron a votar, fueron golpeados por la Policía Nacional Española, por la Guardia Civil Española, en una actitud absolutamente incomprensible, con una violencia incomprensible, que ahora intentan cargar precisamente a los organizadores del referéndum. Esto para nosotros, como pueden imaginarse, es un motivo de muchísima preocupación. Yo estoy aquí y he estado, y mañana estaré en la Universidad de Lisboa, como he estado en Estados Unidos, como he estado en Eslovenia, como estuve en Escocia, como estaré en muchos otros lugares del mundo, para denunciar esa vulneración de derechos civiles, de derechos humanos y del derecho de autodeterminación de Cataluña, y para acusar al Estado español de esas vulneraciones. Una de los hashtags que estamos utilizando en Cataluña es el yo acuso, porque creemos que precisamente lo que está, de hecho, en el fondo de lo que es el movimiento independentista catalán es la lucha por los derechos civiles que otros pueblos y con otros objetivos también han tirado adelante. Yo quisiera también, si me permiten estas primeras palabras y luego sí que me gustaría tener ese debate, pues hacer un poco de política ficción. Como he tenido un par ya de entrevistas con varios medios portugueses y siempre vas a parar un poco al mismo sitio, yo les comentaba, ustedes lo saben perfectamente, ¿no? En 1640 Portugal y Cataluña proclaman sus repúblicas, ¿eh? Portugal efectivamente se acaba independizando, Cataluña no. Además, pierde todos los territorios de más allá de los Pirineos, que pasan a poder del Reino de Francia. Y definitivamente en 1714 perdemos nuestras libertades y Cataluña acaba convirtiéndose en una provincia de España. Y yo a una periodista, a la periodista que tenía hoy, le comentaba, imagínense, hagamos un poco de política ficción al revés. Imagínense que hubiese sido al revés, que Cataluña hubiese conseguido mantener su independencia y, desgraciadamente, Portugal no. La pregunta sería, ¿no creen ustedes que los portugueses tendrían hoy un legítimo derecho por su historia, por su lengua, por su cultura, por su personalidad, por su voluntad de ser nación, a decidir su futuro? Y esto es lo que está en juego en Cataluña hoy. El derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Nosotros por 19 veces pedimos al Gobierno de España realizar un referéndum acordado en el que nos pusiéramos de acuerdo para votar sí o no a la independencia de Cataluña. No fue posible. Y en unas elecciones libres al Parlamento de Cataluña, las fuerzas independentistas obtuvieron una mayoría absoluta en el 2015 y se inició todo un proceso que siempre se hizo democráticamente y por mayoría absoluta de la Cámara catalana, que condujo a la organización de ese referéndum de autodeterminación. Yo pienso que solo el año y medio que nuestros compañeros llevan en prisión o en el exilio es un precio absolutamente inimaginable por una decisión política que jamás tendría que haberse ligado a la justicia ni tendría que haber acabado con las instituciones catalanas, como saben ustedes, con la disolución del Parlamento de Cataluña y del Gobierno de Cataluña. Creo que esta es una de las primeras reflexiones que yo tengo que poner encima de la mesa. Dos, esa represión que vemos con esos ciudadanos hoy en el juicio del Tribunal Supremo afecta a 2.300.000 personas, como mínimo, que somos todos los que votamos ese día. No se juzga solo a unos políticos, se juzga a los que votamos a esos políticos, gente, políticos honrados, honorables y demócratas, que tiraron adelante un mandato popular, a pesar de todas las dificultades, como fue convocar un referéndum de autodeterminación. Por tanto, yo me siento igual de juzgado que ellos. Y el pueblo de Cataluña, en una gran mayoría, también se siente igual de juzgado. Creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta cara a las posibles repercusiones que pueda tener esta sentencia del Tribunal Supremo. Y, finalmente, quisiera también, más allá del hecho de la independencia, sí o no, de Cataluña, quisiera trasladarles también que en Cataluña se han construido grandes consensos en estos últimos años, que creo que hay que poner encima de la mesa. Cuando se dice que Cataluña es una sociedad dividida o enfrentada, yo creo que el debate político jamás enfrenta. Lo que sí puede dividir es la brecha social, que haya gente que no pueda tirar adelante, y otros sí. Eso sí que puede fracturar una sociedad, pero jamás un debate político en democracia. Pero sí que se han construido unos grandes consensos alrededor del 80%, todas las encuestas nos lo están diciendo, que son los siguientes. Uno, la sociedad catalana ya no considera la monarquía española como una institución propia, sino como algo ajeno. Conocerán ustedes quizás también el discurso que pronunció el rey de España el día 3 de octubre, dos días después del referéndum de autodeterminación, en el que amparó la violencia y en el que jamás se disculpó. Segundo gran consenso, en contra de la represión. En democracia, una idea política se combate políticamente y votando, pero no se puede llevar a la judicialización. Como saben también ustedes, yo, por mantener unos lazos amarillos y una pancarta de libertad de presos políticos en la sede del Palacio de la Generalitat, la Fiscalía del Estado español se ha querellado contra mí y van a pedir mi inhabilitación como presidente de la Generalitat solo por un tema de la libertad de expresión. Y tres, hay otro gran consenso muy importante, no sobre la independencia, pero sí que la solución política pasa por un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Y ahí están partidarios del sí y están partidarios del no. Están demócratas catalanes que dicen, esto tenemos que solucionarlo votando, no podemos solucionarlo de ninguna otra forma. Por tanto, estos tres grandes consensos, en el que hay la gran mayoría del pueblo de Cataluña, son, si me permiten, mi guía de actuación política. Yo me voy a mantener ahí, Saben que nosotros no invitamos al rey de España a ningún acto que se organiza por parte de la Generalitat de Cataluña. Estamos en contra de la represión política y nuestro objetivo es resolver políticamente este conflicto, que tiene que pasar por los votos y por la democracia, no puede pasar por otra forma. Jamás el movimiento independentista jamás ha realizado ningún acto violento, jamás lo va a realizar. Estamos absolutamente en contra. Este es un movimiento absolutamente pacífico, no violento, democrático y cívico, y tenemos líderes sociales, ya no líderes políticos, como conocerán perfectamente, líderes de entidades sociales que solo propusieron el sí a la independencia e hicieron campaña por el sí a la independencia, que llevan más de un año y medio en prisión. Líderes sociales, no líderes políticos, y por tanto gente que no organizaba nada, ni desobedeció ningún tribunal constitucional ni nada. Ómnium y la Asamblea Nacional. Ómnium es una entidad con 160.000 socios, es una entidad cultural que defiende la lengua catalana, el país, la cultura catalana, y que decidió dar el sí al referéndum. Yo creo que eso es muy importante. Yo fui presidente de Ómnium, me sucedió un compañero, Jordi Cuixart, que está en la prisión. Si yo hubiese continuado siendo presidente de Ómnium, estaría en la prisión. Y esta es una situación, y acabo, en la que yo quería trasladárselos. Primero, mi absoluto agradecimiento por su decisión de hace un año en Portugal, que no vamos a olvidar jamás. Y segundo, comentarles esa situación política que actualmente estamos viviendo.
Muchas gracias, señor Torrá. Mi castellano es precioso. Y muito obrigado. Não vou fazer nenhum comentário, não é a minha função, estou aqui para ajudar a que esta sessão decorra da maneira mais aberta. E a primeira pergunta, o primeiro comentário, cabe ao deputado Ascenso Simões, um deputado do Partido Socialista.
Muito obrigado, meu caro vice-presidente. Eu queria agradecer muito esta visita do presidente da Generalitat catalã, Quim Torra, aqui ao Parlamento. Muito provavelmente, se nós fizéssemos um referendo em Portugal para avaliarmos a posição dos portugueses sobre a independência, a autodeterminação da Catalunha, nós não teríamos uma maioria favorável. Porque os portugueses dão por adquirido que a história não vale nada. E que, portanto, nós somos um país que nunca foi atacado nas suas fronteiras, que nunca tivemos invasões, que sempre vivemos à beira-mar plantados, sem nunca termos tido uma convivência bélica com Castela e depois com Espanha. Há neste momento, na minha perspectiva, enquanto socialista e enquanto democrata, duas perspectivas da situação catalã. A primeira é política e é sobre essa que vou falar. A segunda é constitucional e eu sobre essa não vou entrar. Até porque temos aqui o presidente da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, a primeira comissão do Parlamento, que é ainda por cima professor de Direito Constitucional, e temos aqui a senhora deputada Isabel Moreira, que é também especialista em Direito Constitucional. Quem sou eu que traçou da área das contas falar em Direito Constitucional? Eu vou abordar só as questões de natureza política. Primeira questão. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Este deve ser um património das sociedades contemporâneas ou das sociedades pós-contemporâneas. Ou seja, se os povos entendem que devem fazer um caminho diferente dos seus, daqueles que convivem consigo, que estão organizados em países, mas que não são a mesma nação, por que não? Aliás, as Nações Unidas têm imenso património programático, jurídico, que habilita os catalães a fazerem o seu caminho. Portanto, a primeira consideração é, havendo uma maioria que deve ser, que não seja uma maioria circunstancial, que não seja uma maioria muito próxima, mas havendo uma maioria significativa das pessoas que vivem e votam na Catalunha pela sua independência, acho que os países democráticos devem fazer esse caminho e devem apoiar essa iniciativa. A segunda questão é que a União Europeia que nós temos hoje afastou-se daquilo que era o seu património inicial. O seu património inicial era uma Europa das diversas partes. E, portanto, essa Europa devia dar ela própria voz às partes que às vezes não coincidem com os Estados-membros. Aliás, nem sequer se compreende que a simpatia relativamente à Escócia possa ter existido, mas a antipatia relativamente à Catalunha seja nítida e permanente. E depois uma terceira razão de natureza política, quando olhamos para a realidade daquilo que são a soma dos reinos espanhóis. Ou seja, verdadeiramente, quem estuda a história, e por decorrência disso a ciência política, não encontra ainda no Estado espanhol os fundamentos totais para que ele se possa afirmar sem contestação. Isso é na perspectiva da Catalunha, isso é na perspectiva do País Basco, isso é na perspectiva da Galiza, portanto, nos diversos componentes do Estado espanhol, que se quiserem, se tiverem condições, devem fazer o seu caminho. Nós estamos em presença de uma circunstância muito anormal, que é de uma incapacidade do governo anterior do PP e da situação política espanhola, muito anormal, para fazer face a respostas ou a perguntas ou a questões que são colocadas pelos cidadãos espanhóis. O problema da Catalunha é o problema mais visível, mas os problemas de Espanha vão para além da Catalunha no entendimento que essa Espanha grande faz dos seus territórios. E, portanto, para lhe dizer e para terminar, não querendo gastar mais tempo, que esta minha posição é uma posição de sustentação histórica, de sustentação do direito internacional, que agrega às posições e ao património das Nações Unidas e que deve ser feita tendo em conta os interesses da maioria do povo catalão. E, portanto, é o caminho que tem que ser feito e vai ter que ser feito. Ou seja, porque a radicalidade do debate político não favorece qualquer entendimento, pelo menos pelo contrário, aumenta a radicalidade política. É uma espiral de realidade, de radicalidade política, de radicalismo político. De separação de águas, que depois deixa de haver condições para haver cordialidade pessoal e que vai por aí adiante. E, portanto, a coroa espanhola, ou as coroas de Espanha, nem sequer entendem o que está no brasão da coroa espanhola para poderem perceber a naturalidade dos pedidos de emancipação da Catalunha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Há mais um pedido para já, depois haverá certamente mais pessoas, mas o deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos é deputado também do Partido Socialista e, como já foi dito, e é, além de ser deputado do Partido Socialista, é presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Eu tenho um compromisso às 6 horas e sinalizei a urgência de não abandonar a sala sem intervir e queria intervir apenas para destacar que faço questão de cumprimentar o Presidente da Generalitat, que acompanhamos com apreensão os sucessos e insucessos de um processo que tem sido conduzido com exemplar democraticidade por parte dos catalães. Queria felicitá-los pela forma como têm combatido pelas vossas causas e queria também informar que, na qualidade de Presidente da Primeira Comissão, irei na próxima semana receber o advogado de Jordi Cuixart, que da Omnium Cultural, que se encontra preso. Isto porque a liberdade da expressão os processos judiciais que impendem sobre vários ativistas catalães não podem deixar de suscitar a maior apreensão e uma resposta solidária da parte de todos os cidadãos europeus. Muito obrigado e muitas felicidades.
A próxima intervenção é da deputada Isabel Moreira, que é também deputada do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Eu queria assinalar também que estou neste momento em trabalhos numa comissão de inquérito, aqui ao lado, onde a minha presença é obrigatória, e por isso não queria deixar de assinalar o gosto que é recebê-lo aqui no Parlamento e expressar a minha solidariedade com a vossa luta e a importância que tem a divulgação da forma como ela está a ser feita e da história dessa própria luta, até porque o debate está extremamente contaminado. Está extremamente contaminado, muitas vezes por má fé, outras vezes por preguiça intelectual, e eu queria dizer que, independentemente das posições que as pessoas possam ter relativamente ao futuro da Catalunha, é evidente para mim que há assimetria de forças no que toca à Catalunha e no que toca a Madrid, é absolutamente evidente. E o comportamento democrático e cívico dos independentistas, em contraste com o uso da força, com a intervenção por parte do Rei de Espanha, absolutamente antidemocrática, do meu ponto de vista, deve ser assinalada. E que deve ser desconstruído o discurso que alguns tentam fazer, ou de má fé, repito, ou de preguiça, segundo o qual estamos perante um nacionalismo bacoco, de origem egoísta, ou xenófoba, ou racista, ou o que quer que seja. Muitas vezes têm tentado colar rótulos ao nacionalismo, ao independentismo catalão. E, portanto, eu quero expressar a minha solidariedade àquilo que penso que é um exercício democrático, uma aspiração democrática. Não posso ficar para o fim da reunião, porque, como disse, tenho que me ausentar para a comissão de inquérito. E ainda não me sinto à vontade para arriscar o meu espanhol com sotaque argentino e por isso não o fiz. Muito obrigada e foi um prazer estar aqui este bocado.
Vamos ainda ouvir mais uma intervenção e depois certamente haverá mais, se quiserem, mas a deputada Isabel Pires, que é a deputada do Bloco de Esquerda, também quer fazer uma intervenção.
Obrigada, José Manuel Pureza. Isso. Acho que é melhor. Muchas gracias. Yo entiendo el catalán, pero no parlo todavía, entonces voy a hablar en portugués también. Sí. Não apenas dizer que, obviamente, agradecer a presença do Presidente da Generalitat aqui em Portugal. Sabemos que, pelo menos da nossa parte, temos acompanhado desde o início este processo e temos tido várias declarações relativamente a este processo. Elas vão num sentido daquilo que os meus colegas que me precederam já disseram, por uma questão democrática, por uma questão de liberdade. E, bem dito, porque a partir daí comecei a ter uma relação mais próxima com a Catalunha e com várias pessoas na Catalunha e, na altura, até alguns jornalistas catalães ligavam-me para aqui a perguntar, afinal, qual é que era o interesse que teria nesta questão. E eu costumo explicar que no dia em que foi o referendo 1 de outubro e em que vimos todos nós aqui em Portugal as imagens repetidamente da violência da Guardia Civil, da Polícia Nacional sobre os catalães, nós aqui estávamos a votar. Era dia de eleições autárquicas, portanto, eleições municipais. E no mesmo dia em que eu saí de manhã de casa e fui votar, quando cheguei a casa, a imagem que tive repetidamente durante todo o dia, eu e toda a gente, foi a violência que estava a ser exercida por pessoas que também estavam a fazer o mesmo que eu estava a fazer, com um objetivo diferente. Eu acho que marcou muito, apesar de tudo, marcou muito esse dia, não só a mim pessoalmente, creio que a todos nós e à sociedade portuguesa em geral, porque foram imagens muito fortes e muito marcantes. Aquilo que temos tentado fazer, como é óbvio, é aquilo que está à nossa disposição do ponto de vista da solidariedade institucional, da solidariedade que a autodeterminação dos povos também nos deve. A nossa não é só uma obrigação pelas Nações Unidas, mas a Constituição da República Portuguesa reconhece o direito à autodeterminação dos povos e foi nesse sentido também, que nós apresentámos vários votos e vários partidos o fizeram e que estamos aqui neste momento também a poder ter este momento. Da nossa parte, nós mantemos a análise que fizemos. Sobre o julgamento, também queria deixar aqui claro que, apesar de tudo, não tem chegado tanta informação a Portugal sobre o julgamento como na altura do referendo e de todas as peripécias que foram acontecendo, mas para quem tem acompanhado todos os dias um pouco do resumo do que têm sido os dias de julgamento e aquilo que se tem ouvido naquele Tribunal Supremo, de facto, eu não sou jurista, não sou da área do direito, mas há coisas que ali chocam qualquer pessoa, seja porque claramente há ali testemunhos que não colam com a realidade de imagens, por exemplo, tal como, e isso eu queria reiterar e parece-me importante, o facto de termos mais de uma dezena de pessoas que estão naquele banco dos réus, mas que estamos a falar de 2 milhões de pessoas que votaram naquele dia, que estão ali também a sentir que é a sua posição que está também a ser julgada. Eu tive a oportunidade há uns meses de visitar Jordi Cuchar na prisão também e não posso deixar de dizer que é uma personagem absolutamente impactante. Para alguém que está preso, eu ia com uma ideia de visitar alguém que, estando preso há mais de um ano, estivesse um bocadinho mais abatido, mais debilitado, e estava melhor que eu a nível de energia, e, portanto, é muito impactante estar com e estar lá e, de facto, poder falar com as pessoas que na primeira mão estiveram na primeira pessoa neste processo e, obviamente, que da parte que nos toca e daquilo que nos é possível enquanto povo português, que sabe que historicamente também deve algo ao povo catalão, já referiu o Sr. Presidente, contarão sempre com a solidariedade que nos for possível, porque estamos a falar de direito à autodeterminação que a nossa Constituição reconhece, estamos a falar da liberdade de exercer direitos democráticos e, portanto, isso deveria ser óbvio e evidente para todos e para todas, mas é apenas isso e reiterar que, de facto, estamos e continuamos a acompanhar dentro das nossas possibilidades.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguém que ainda se quiser. Tiago, por favor. Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Boa tarde ao Presidente da Generalitá, à equipa que o acompanhou, aos deputados presentes. Eu estou aqui também numa condição pessoal, como estamos todos, e parece-me muito importante salientar a relevância de fazermos este ato, esta iniciativa, na Assembleia da República. Parece muito importante que o possamos fazer porque, independentemente de todas as dificuldades que sabemos que na relação entre Estados e entre relações internacionais e as pressões que por vezes podem existir, é importante afirmar aqui a Assembleia da República como um espaço de liberdade, como um espaço de preservação das liberdades e como um espaço em que, na pluralidade todos os partidos aqui, todos os deputados aqui representados de diferentes partidos, de praticamente todos os partidos, podemos demonstrar que existe uma preocupação, que existe uma sensibilidade relativamente ao problema catalão. Eu diria que existe uma enorme simpatia política em Portugal, não maioritária, como disse o meu camarada Ascens Simões, eventualmente não sei, mas existe uma grande simpatia política pela Catalunha, existe uma simpatia que nos une historicamente e existe uma simpatia que nos une em torno de um conjunto de valores que os dirigentes políticos, sociais e catalães e culturais catalães têm vindo a fazer ao longo dos últimos anos numa luta pacífica, numa luta que respeita princípios de liberdade, numa luta pela forma republicana de regime, de organização política e no respeito pela pluralidade, pela diferença, pela alteridade. Eu tive a oportunidade de estar aqui há sensivelmente, oh Isabel, não sei exatamente quando, há uns meses, numa iniciativa, talvez há um ano, numa iniciativa pública que aqui fizemos na Assembleia da República também, com vários responsáveis de diferentes partidos catalães, e houve uma frase que foi dita já não sei por quem, mas que me ficou e que diz, enfim, que me tem permitido acompanhar muito do que se tem passado ao longo dos últimos meses na Catalunha. Que o franquismo, quando deixou de existir, quando os franquistas saíram, de certa forma cederam o regime, mas não cederam o Estado. E o que nós temos visto ao longo dos últimos meses, com a atuação de um poder judicial, respeitando inteiramente a preservação dos diferentes espaços de atuação, um poder judicial que tem vindo a exercer, na prática, um combate político contra os dirigentes catalães. Ainda recentemente a questão dos laços, entre muitas outras dimensões, que demonstram que, de facto, existe uma tentação persecutória, judicialmente orientada, politicamente protegida em relação ao independentismo catalão. Um independentismo votado nas urnas, um independentismo que é, enfim, sujeito a um processo referendário como a Escócia, já foi aqui dito, mas também podíamos ir a outro tipo de autodeterminações na Europa e à duplicidade de critérios políticos e até morais, se quisermos, relativamente aos processos independentistas e até da própria história recente de Espanha, quando tivemos processos independentistas de pendor violento que por vezes não tiveram a mesma repressão judicial que estão a ter dirigentes políticos catalães neste momento, o que suscita questões até dos próprios instrumentos de luta que são desenvolvidos. Eu creio que o momento fundador disso foi o choque, acho que é o choque que todos nós, qualquer democrata, sentiu com as imagens que nos chegaram do referendo. E, portanto, eu fiquei profundamente chocado, creio que todos ficamos profundamente chocados em ver uma violência bárbara de uma polícia que se comportou na prática como um corpo de ocupação de uma parte do seu próprio território no dia do referendo. E, portanto, pessoas que só estavam a querer votar, vimos até alguns cravos nas mãos de algumas pessoas, algo até comovente, num processo que não estava a ser reconhecido pelo Estado espanhol, mas que na prática bastava não ser reconhecido pelo Estado espanhol. Mas foi violentamente e brutalmente reprimido e, a partir daí, creio que não só gerou novas gerações de independentistas, mas também gerou uma enorme simpatia internacional, por causa da forma como essa reação foi feita, na desproporção de forças, na distorção, na violência, na violência cega e gratuita. E, portanto, o que nós podemos transmitir a partir daqui, o que eu posso transmitir, é uma demonstração de proximidade, uma demonstração até de afeto, se quiserem, relativamente à forma como a luta independentista tem vindo a ser dirigida, como a desproporção de forças tem vindo a ser muito difícil de combater, mas sabendo que existem muitos agentes políticos fora de Espanha, fora da Catalunha, que vos acompanham, que têm simpatia pela forma como têm desenvolvido o vosso processo político e que contam connosco no combate a uma ideia elementar. É que um preso por um processo político é um preso político e que é inaceitável que existam hoje nas prisões de Espanha presos políticos em 2019 e, portanto, quanto a isso, no que diz respeito a muitos deputados da Assembleia da República, não contemporizaremos com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Creio que a última intervenção é a que vai ser feita agora pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que é um deputado independente.
É um deputado socialista independente.
Isso caberá a ele dizer. Eu só sei que é independente.
É um deputado independente, eleito nas listas do Partido Socialista e agora totalmente independente, que é um deputado não inscrito, que é o registro oficial aqui no Parlamento. É uma figura que já não existe há 10 anos no Parlamento Português. Mas é sempre bom revisitar a história, não é? Eu queria saudar os promotores da iniciativa, penso que foi o Bloco, e o Presidente da Generalidade da Catalunha. Vou ser relativamente breve. Em primeiro lugar, eu penso que este grupo é mais ou menos o grupo que votou favoravelmente a alguns votos que fizemos aqui de solidariedade e de contra a existência de presos políticos na Catalunha. Portanto, manifestar essa solidariedade através do Presidente da Generalitat. Eu sou um bocadinho mais velho do que o Presidente, estive a fazer aqui uma pequena pesquisa biográfica, e sou do tempo em que a Barcelona era proibido, no tempo do Franco, era proibida dançar a sardana, e foi das coisas que eu me lembro e que me emociona até a força daquela dança, quando se dançava aquilo, numa altura em que era proibido, mas que se dançava nas praças, assim, mais ou menos... voluntariamente, punha-se as mochilas, a malta na altura andava de mochilas lá no meio da praça, juntávamos todos e pronto. E portanto, de facto, a Catalunha não tem dúvidas nenhumas que é uma entidade, não só pela língua, pela cultura, que tem uma identidade política fortíssima e que agora a questão é, e eu tenho duas questões muito concretas. A questão é a velha questão do Vladimir Ilitch Ulianov, que fazer? Que fazer? Também conhecido por Lenin, que fazer? Ora bem, nós temos que perceber as coisas dos vários pontos de vista e nós temos três graus digamos, em que podemos estar em termos da em relação à independência. Temos a comunidade autónoma, que existe hoje. Temos aquilo que poderia ser eventualmente um passo seguinte numa linha de um compromisso que seria um Estado federado espanhol com um Estado da Catalunha muito mais forte, com uma perspectiva seguinte de independência, que obviamente teria que ser seguida por um referendo. Eu gostava de ouvir a perspectiva em termos da transição. Tem que haver uma transição, não é? Ou seja, nós estamos deste lado, pensamos de outra maneira, mas temos também que pensar que os outros espanhóis pensam, pá, a Catalunha é riquíssima, se a Catalunha será independente, o nosso orçamento diminui, porque há transferências, como há em todos os países, das regiões ricas para as pobres. Pronto, ou seja, numa perspectiva, digamos, de processo, esta é a minha primeira questão. Como é que vê esta questão da evolução? E a segunda é mais simples. É o que é que nós, portugueses, em particular nós, deputados, sensíveis a esta temática, poderemos fazer mais. Era só. Obrigado.
Senhor deputado Luís Testa, que é deputado... Luís Graça, peço desculpa, peço imensa desculpa. Senhor deputado Luís Graça, que é deputado do Partido Socialista.
Eu vou ser muito breve, não tenho nenhuma comissão, mas tenho uma criança com 39 de febre e, portanto, tenho que vir embora. Queria apenas, em meu nome pessoal, testemunhar, agradecer a sua presença e dar-lhe a minha solidariedade. A minha solidariedade pessoal a si, a todos os que na Catalunha lutam por um direito que eu considero democrático, como aqui foi dito, e em particular aqueles que foram presos e estão presos a julgar por aquilo que fizeram. O que fizeram foi defender um princípio democrático, com o apoio popular, vinculados ao voto popular, e isso não é admissível para alguém que defende uma União Europeia de paz, alguém que se assume como republicano, democrata e socialista e, portanto, daquilo que forem as iniciativas que em conjunto possamos tomar de defesa desses princípios de liberdade e democracia, eu estarei disponível de hoje e bem em frente. Muito obrigado.
Obrigado. Muchas gracias a todos, de verdad. Han hecho mucho. Desde el año pasado que han hecho mucho y de verdad esa resolución que tomó el Parlamento portugués no es fácil, conocemos muy bien a nuestro vecino España y por lo tanto sabemos de las enormes dificultades que significa aprobar una resolución como esta en el Parlamento portugués. Por tanto, vaya por delante que yo de nuevo se lo agradezco. Sí, desgraciadamente nosotros confiábamos más en la comunidad europea, pensábamos que esta vulneración de derechos civiles, de derechos sociales, de derechos humanos, de los derechos de autodeterminación no podría dejarse bajo la etiqueta de un problema interno español, sino que efectivamente habría una intervención. De todas formas, ustedes fueron los primeros, llegó Amnistía Internacional, International Rights Watch, premios Nobel denunciando la situación… Hasta esta semana, 41 senadores franceses que también han expresado que esta actitud antidemocrática del Estado español. Que esto llegue de senadores de Francia es que ya realmente estamos ante un problema europeo. Yo creo que la cuestión de Cataluña es un problema europeo. Y nosotros vamos a ir allá donde podamos y donde seamos recibidos para explicar lo que está pasando y para apelar a dos banderas, a la bandera del diálogo y a la bandera de los derechos civiles. Desde ese punto de vista, también respondiendo a su primera pregunta de esta transición, ¿no? Esta posible transición, el problema es que el problema siempre está del lado español. Es decir, nosotros estamos dispuestos a sentarnos donde sea, cuando sea, para hablar de lo que sea. Pero mantener una relación bilateral Cataluña-España es muy complicado. Ya saben ustedes de que, de hecho, el gobierno de Pedro Sánchez, cuando se hizo público que manteníamos unas conversaciones sobre el diálogo con un relator internacional que, de alguna forma, diera cuenta, certificara de cómo van de cómo iban las negociaciones, pues creó una auténtica explosión política. Parte del Partido Socialista Español, la vieja guardia del Partido Socialista Español, el presidente González, Alfonso Guerra, etcétera, se revolvieron contra el señor Sánchez. Hubo una manifestación de los partidos de la derecha en Madrid y el señor Sánchez ya no siguió, retrocedió, rompió el diálogo. Nosotros no pudimos aprobar los presupuestos y por eso hay elecciones en España. Yo creo que no se puede gobernar contra Cataluña en España, esto es así, pero nosotros pedimos que haya una negociación seria, que haya una negociación del siglo XXI, es decir, luz, taquígrafos, relatores, en los que nosotros vamos, en una hoja, nosotros vamos a explicar en la mitad qué es lo que proponemos, nuestra solución para Cataluña. Yo quiero la independencia de mi país, quiero una república en Cataluña y, por tanto, yo voy a ponerle, oiga, yo quiero ejercer mi derecho a la autodeterminación. Esta es mi propuesta. Pero es que 9 meses después no sabemos todavía cuál es la propuesta del gobierno socialista y lo que le pedíamos es decir, oiga, yo ya sabe cuál es mi posición, usted cuál es su posición. Pongamos un relator y avancemos en las negociaciones. No hemos conseguido que jamás el gobierno español firme una hoja como esta. Y esa es la gran dificultad, ¿no? de entablar este diálogo sincero con España. Pero lo vamos a seguir intentando. Hoy mismo Jordi Sánchez, que es uno de estos dos líderes civiles que están en prisión, pues lo decía, diálogo, 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 siempre lo vamos a seguir intentando. También es verdad que este juicio, juicio de la vergüenza, si me permiten, con a políticos honorables y demócratas que cometieron el crimen de organizar un referéndum en Cataluña, se está transformando en un juicio fake, vistos cómo se están produciendo los escenarios, y se va a acabar con un juicio de la gran indignación si las sentencias no son de absolución. Y nosotros ahí, yo he dicho que como presidente de la Generalitat y que me siento heredero del gobierno del presidente Puigdemont, yo no voy a aceptar una sentencia que condene a unos miembros de Cataluña que ejercieron el derecho de autodeterminación de mi país y que pusieron unas urnas. Yo no lo voy a aceptar. A partir de ahí, vamos a ver cuál es esa solución. Yo propondré al Parlamento de Cataluña una solución democrática y basada en el derecho de autodeterminación, como no puede ser de otra forma. Pero es que quizás donde podrían ayudarnos más y donde yo le pido a los políticos europeos en general es que hablen con el gobierno de España, que le digan que esto hay que resolverlo políticamente y que hay que resolverlo con valentía y con honestidad.
Muito obrigado. Eu queria, só para terminar esta sessão, lembrar o que acaba de dizer o Sr. Presidente da Generalitat. As duas bandeiras que aqui estão em causa, utilizo as suas palavras, as duas bandeiras que aqui estão em causa são as bandeiras do diálogo e dos direitos civis e políticos. E, portanto, a pergunta que fica aqui diante de nós é quem é que pode achar, quem é que pode entender que as bandeiras do diálogo e as bandeiras dos direitos civis e políticos são bandeiras de ofensa política ou são bandeiras de violência política, de todo em todo. E, portanto, creio que os democratas, os defensores da liberdade, os defensores da cultura das Nações Unidas, como aqui foi dito desde a primeira hora nesta sessão, os defensores do direito internacional, dos direitos humanos, dos direitos das pessoas, essas pessoas olham para as bandeiras do diálogo e para as bandeiras do diálogo e dos direitos civis e políticos, e essas são as suas bandeiras, evidentemente. São as nossas bandeiras. E por isso mesmo este ato informal que aqui realizámos foi um ato de liberdade e um ato de democracia. E lamentamos muito se alguém fica incomodado com a realização de um ato de liberdade e democracia. Se alguém ficou incomodado, a nossa resposta é: faremos todos os atos de liberdade e democracia até que o incómodo de quem fica incomodado possa eventualmente desaparecer. Eu queria expressar, em nome estritamente pessoal, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento ao Presidente da Generalitat e pedir-lhe que, em nosso nome, em nome destas pessoas que falaram e apenas destas pessoas, faça chegar a todo o povo da Catalunha, ao povo que o senhor representa, a nossa expressão de solidariedade e de compromisso com as mesmas causas, que são as causas da democracia, da liberdade, da tolerância e do diálogo. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Obrigado
pela sua presença.
Muito obrigado.
Um abraço.
Sim.